A partir de agora, a Rádio Estação FM 103,1 passa a apresentar o programa da Prefeitura Municipal de Estação. Entrevistas, avisos e comunicados importantes à comunidade estacionense. Muito bom dia, nós estamos começando a partir de agora mais um programa da Prefeitura Municipal de Estação e nesta manhã de sábado gelado, né, 3 graus a temperatura, nós estamos com a presença do prefeito, o Jefferson Zimmermann e também a secretária de Educação, a Marcele. Primeiramente aí o prefeito, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes, bom dia também Marcele, que nos dá a grata satisfação da sua presença nesse programa de hoje. A gente sempre vem aqui com algumas novidades, né, Marcele? E também nessa parte da educação, boas novidades, né? Sempre que a gente peleou muito por isso aí que hoje você vai poder anunciar aqui com a gente. Então, a gente fica feliz para trazer novidades e sempre que a gente consegue, né, Marcelo? A gente vem aqui ao vivo trazer essas novidades. Então, bom dia, Marcelo, também para esse pessoal aí.
Bom dia, prefeito. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Estação FM. É sempre um prazer estar aqui numa manhã de sábado para poder trazer boas novidades aí para o município de Estação. Sempre trabalhando em prol da comunidade e quando a gente consegue alcançar algum objetivo, a gente precisa partilhar. Com partilhar certeza. E deixar a comunidade sabendo daquilo que está acontecendo.
Eu acredito que hoje, eu acho que tem uns quantos escutando a rádio que não levantaram da cama, levaram o rádio na cama para acompanhar o programa. Mas então a todos um bom dia de sol, né? Excelente aí pelo que a gente tem olhado. Todos os dias a gente tem agora aquele costume de olhar a previsão do tempo. Barbaridade, né? Esperando que dê alguns dias para o pessoal conseguir limpar suas casas no resto do Rio Grande, ainda que a coisa ainda não está fácil, né? E aqui a nossa região também, aí o pessoal está plantando, o pessoal está se organizando ainda aí nas lavouras. A gente tem também trabalhado muito para repor as estradas, que danificou muito aí, mas graças a Deus a nossa turma aí da prefeitura, eles não são fracos, né? Quando dá um tempinho de tempo bom aí, eles já estão tracados de novo. E hoje, possivelmente, até esse pessoal do asfalto, aí, que a gente está asfaltando algumas ruas aí da cidade. Já conseguimos fazer alguma coisa, porque o pessoal das empresas também estão bastante preocupados, porque eles têm bastante serviço atrasado, né? E esses últimos meses aí está sendo difícil para eles. E eles também têm que manter funcionários, e não são poucos, né? E as despesas vêm, se eles não conseguem trabalhar, não conseguem faturar. Então, acho que possivelmente hoje ainda eles vão asfaltar mais algumas ruas da cidade, eu vi que estavam se movimentando. E semana que vem, pelo menos, a gente tem previsão aí de toda ela, de tempo bom, até na sexta-feira. E algumas ruas também a gente está fazendo calçamento. A gente gosta de frisar aí que alguns lugares que não tinha calçamento, a gente deu preferência para isso, né? Para que se faça nesse nosso mandato ainda aqui, que a gente consiga fazer várias ruas ainda que a gente tinha planejado, né? Deu um pouco de dificuldade nos últimos anos, aí que passamos por pandemia, passamos por crises econômicas e novamente aí temos essa catástrofe que deu no Rio Grande do Sul. E isso aí a gente já está sabendo, já sentimos aí agora o resultado no mês de junho, que tivemos uma arrecadação de ICM entre 25% a 30% a menos. Isso faz muita diferença nos nossos cofres, isso faz muita diferença no que a gente consegue fazer. Tem muitas obras aí que a gente está com um pouco o pé atrás aí. E falar nisso também, falar no pé, né? Falar no pé, essa semana que vem aí o pé estará também representando o nosso município na marcha dos prefeitos que estão indo a Brasília para reivindicar melhorias para o nosso estado aí, que tem que botar uma pressão no governo federal, né? Tem muita coisa que se fala, mas ainda de concreto a gente não conseguiu ver nada ainda. E vamos precisar reerguer esse Rio Grande, vamos precisar da força da União aí. E o que a gente já tem visto é que quando vai todos os prefeitos para lá, o pessoal vai levar a bandeira do Rio Grande, cada prefeito vai levar a sua bandeira também, fazer uma grande marcha lá, para sensibilizar principalmente os nossos deputados federais, os nossos representantes aqui do Estado, e também o governo federal num todo. Eles deixaram representantes aqui no nosso Estado, para ver realmente como é que se as verbas vêm para cá ou não vêm. Então, temos que nos mobilizar, torcer que dê tudo certo para eles lá, que o nosso vice-prefeito faça também uma boa viagem. E quem sabe no sábado que vem ele vem aqui e já nos dá alguns resultados de tudo que foi dito, de tudo que foi colocado lá para a Câmara de Vereadores, para o Senado e para o governo em si, nessa parte econômica. Mas vamos peleando, né, Marcelo?
É.
A gente tem que fazer economia, a gente sempre... Eu sempre digo que a gente nunca esteve trabalhando folgado. A gente sempre trabalha ali no limite, mas quando dá algo assim, que cai bastante a arrecadação, a gente sente um pouco também. A tua área, né, Marcelo? Bastante investimentos que a gente fez, bastante investimentos que a gente ainda tem para fazer. Mas eu quero já que tu dê essa notícia para o pessoal aí de como é que vai ser ali, principalmente na Anjinho, a partir de segunda-feira.
É, quase segunda-feira.
Então tá.
Isso é muito bom, Gé. Nossa, já é, toda a comunidade tem conhecimento aqui em Estação, que nós em educação, você sempre diz, a administração como um todo, tanto você como o nosso vice, e todos nós da administração, que educação é investimento, né?
Isso aí.
Por estar investindo diretamente nas pessoas, né? No nosso presente e no nosso futuro.
Que é o nosso bem maior, né?
Que é o nosso bem maior.
Nossas pérolas são aí as nossas crianças aí.
E nós tínhamos já há algum tempo, não é de novidade aqui na comunidade de Estação, uma demanda, né, para ampliação do atendimento ali na Escola Anjinho da Guarda. Ampliação principalmente dos horários de atendimento.
Sim.
Porque ali, todos sabem, é uma escola, né? Desde a mudança da LDB, nós temos então a educação infantil de 0 a 3 também como uma escola. Então, a gente funciona em horário de escola, mas também entendendo hoje da realidade que nós temos em termos de comunidade, nós estudamos uma possibilidade, né? E neste ano, um esforço coletivo aí de economia em vários outros setores vai nos possibilitar, então, ampliar um pouquinho o pessoal ali na Escola Anjinho da Guarda e poder estar atendendo, então, essas crianças e as demandas das famílias também, né? Desse atendimento. Então, nós vamos ter aí, na verdade, duas frentes de mudanças, né?
Sim.
Uma já está acontecendo.
Sim.
Uma já está acontecendo há alguns dias. Nós conseguimos organizar com o pessoal mesmo que nós tínhamos, com ampliação de carga horária dentro da própria escola. Então, nós estendemos os horários de início e finais de turno, para que dê tempo, né, das pessoas saírem do seu trabalho e poderem pegar as crianças nesses tempos.
Né? A gente vai trabalhando em cima da demanda, né, Marcelo?
Isso aí.
E o pessoal tem pedido bastante, inclusive com a nova empresa aqui, a Alibem, a gente sentiu essa necessidade. A gente já estava esperando, né? Eu sempre digo que isso é um problema bom, né?
Uhum.
O pessoal, mais pessoas estão trabalhando.
É verdade. E aí nós levantamos a demanda, o que se precisava, e dentro daquilo que era possível fazer, nós conseguimos bastante. Uhum. Por exemplo, né, hoje as crianças vão conseguir chegar, algumas, né, que têm a necessidade,
sim,
às 7h15 da manhã, né, e ficar até o meio-dia. Então, ali tem um bom tempo ali de encerramento de turno, e logo depois, ali no início de turno, às 12h45, já vamos ter pessoas responsáveis recebendo as crianças ali.
Uhum.
E podendo ficar até às 18 horas, né? Então, isso já é uma segurança a mais. Para a gente ter uma noção, nós temos 30 crianças em atendimento desses horários especiais, né? Um pouquinho em cada turno,
sim,
um pouquinho em cada demanda ali, de acordo com a necessidade. E o mais importante, que nós tínhamos pedidos da comunidade,
sim,
né, Gé?
Sim, sim.
Inclusive, na outra vez em que você era prefeito,
sim,
nós tínhamos esse funcionamento na Escola Anjinho da Guarda. E estudando, né, nós achamos por bem fazer uma tentativa de estar retornando com esse atendimento ao meio-dia. É claro, dentro da realidade possível neste ano.
Sim.
Porque aí sim nós tivemos a necessidade de aumentar o pessoal, né? Inclusive pedimos autorização para a Câmara de Vereadores.
Quantas?
Já agradecemos ali a parceria na aprovação. Nós vamos, então, nós contratamos agora, já estamos,
sim,
fechando os contratos, dois novos contratos emergenciais de auxiliar de professor e um contrato emergencial de professora.
Já começa o segundo,
já,
não?
Segunda-feira os profissionais começam.
Tá.
E aí vão se adaptar as crianças, porque são,
sim,
profissionais novos,
sim,
não,
sim,
conhecem,
sim,
as crianças, então vão entrar nas, uhum, turmas, né, em que essas crianças estão inseridas, porque nós vamos ter 19 crianças nesse atendimento agora em 2024, que vão ficar ao meio-dia.
Ótimo.
Possivelmente aí nos próximos dias, uhum, as crianças adaptadas, porque são crianças,
sim,
pequenas,
sim, sim,
né,
sim,
de B2,
sim,
maternal 1 e maternal 2,
é,
quando as crianças estiverem adaptadas, a escola inicia o atendimento aí ao meio-dia, com
aí
toda a segurança que as famílias vão poder ter para deixar os filhos ali com essa necessidade. E essa é uma demanda que eu acredito, né, já que nos próximos anos vai ter que se ampliar.
Ah, sim.
Esse ano com 20 vagas disponíveis, nos próximos anos certamente essa demanda vai ser ampliada e esse atendimento vai estar colocado aí na Escola Anjinho da Guarda, né?
Possivelmente a gente pode lá até dar as boas-vindas aos novos profissionais, né, que vêm se juntar a essa bela equipe que a gente tem aí na Secretaria de Educação.
Isso. Nós temos hoje mais de 100 profissionais atuando na nossa Secretaria de Educação aí para trazer toda essa qualidade de ensino, né?
Marcelo, tu lembra bem as reuniões que a gente fez ali logo após a pandemia, né? Que a preocupação que a gente teve em cima das crianças, que elas, porque é o fundamental, né? É a hora delas serem alfabetizadas, estava passando aquele momento. Então a gente, na época ali, a gente pensou muito, olha, temos que investir, temos que tentar fazer o turno integral, chamar mais profissionais, qualificar de novo os professores, porque eles também ficaram parados, né, Marcelo?
É verdade.
Foram épocas difíceis. Eu vejo que a Secretaria também fez um treinamento para esse nosso pessoal, para todos os professores. Como é que está isso aí?
Certamente, Gé. Em 2021, quando nós retornamos, né, com as aulas presenciais ali, 2021, 2022, nós nos deparamos com uma realidade, como você disse, muito
Nossa,
deficitária, né? Crianças de quinto, quarto, terceiro ano sem estarem alfabetizadas, minimamente, né? E nós criamos todas as frentes que foram possíveis para tentar suprir essa demanda e dar um direito maior, que é da criança, nessa faixa etária de estar lendo e escrevendo. E, com certeza, nós investimos muito em várias coisas. A formação de professores foi um dos eixos mais importantes do programa Estação Aprender Mais, que foi criado ali naquela época, né? E aí, nós temos mensalmente encontros de professores de todas as áreas, né? Todas as quartas-feiras, nós estamos de manhã e de tarde reunidos com professores, atuando nas frentes de trabalho ali e capacitando, em grupo, discutindo, aprendendo juntas, né? Então, temos grupos de berçários maternais, pré-A, pré-B, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quintos anos, além de produção textual das equipes diretivas e do Centro de Apoio à Aprendizagem, que trata as crianças com dificuldade de aprendizagem. Ali, nós capacitamos, nós estudamos e definimos tudo que as professoras vão trabalhar durante aquele mês em todas as escolas. E, a partir disso, a gente faz o mapeamento das crianças que têm mais dificuldade.
Ah,
e, além daquilo que a gente tem dentro da sala de aula aqui, todos sabem aqui, além dos materiais que vêm do governo federal, nós adquirimos, né, já materiais de apoio excelentes, que são comparados às escolas particulares. Adquirimos com recursos próprios, né, numa parceria ali com a editora FTD, que também ajuda a capacitar os nossos professores, e também o Instituto Alfa e Beto, que é especializado em alfabetização. Então, esses materiais estão postos nas salas de aula todos os dias. E além do pré-A e pré-B, que nós temos a Prozinha, né, que é uma coleção também que auxilia. E além de tudo isso, como eu disse, a gente mapeia as crianças com dificuldades, que ainda estão com defasagem.
Sim.
E atende nos atendimentos especializados.
Dá
né?
um reforço.
Tem. Nós temos hoje, para termos noção, hoje nós temos 590 crianças matriculadas na nossa rede,
que
né?
Beleza.
Dessas, 191 em tempo integral.
Sim.
De 0 a 3. E no ciclo de alfabetização e quarto ano lá da Escola Aurélio Castelli, que é o nosso projeto piloto para implantar o tempo integral. E além de tudo isso, as crianças com dificuldade, hoje nós temos 95 crianças em atendimento de apoio pedagógico, em turno inverso, com profissionais trabalhando para que sanem as dificuldades, Marcelo, e possam estar na idade certa.
Isso dá serviço, mas eu tenho certeza que faz a diferença.
Faz a diferença na vida de cada criança.
Daqui a alguns anos eles vão lembrar, bah, que beleza que a gente teve isso na nossa infância, né?
E a gente não pode deixar passar a oportunidade
de
ensinar o que precisa ser ensinado na hora certa, Jé.
Eu acho que concomitante a tudo isso aí, Marcelo, quando a gente fez a municipalização da escola da Maria Nascimento, a gente enfrentou muita dificuldade. Porque na época, quando você tem as matrículas, não vem esse dinheiro das matrículas já para o município, vai entrar a partir do outro ano. Então a gente fez ali um malabarismo muito grande com o pouco dinheiro que se tinha, mas hoje a gente vê que foi algo assertivo.
Com certeza.
Temos quantos alunos aqui no Maria?
172 crianças matriculadas ali na Escola Maria Nascimento Chacomazzi.
E é uma área, sim, que a gente tem condições de
ampliar.
A gente já tem projetos aí, que eu acho que o nosso foco será ali, porque uma que tem pouco trânsito ao redor dessa escola, é mais seguro até para os pais, principalmente para as crianças, outra que tem espaço físico para crescer. Então a gente já tem projetos aí também, para que se faça mais salas de aula, né, Marcelo? Para que a gente possa também dar um turno integral a essas crianças daqui. Mas a gente precisa. Tem o material humano, que vocês já estão muito bem, mas vão precisar de mais ainda. Mas precisamos também do espaço físico. E será ali os nossos próximos investimentos.
E ali é que, havendo aumento de demanda nas demais turmas, que nós já estamos sentindo aí, né? Sim. Por exemplo, ano passado, nós tínhamos 565 crianças matriculadas. Sim. Esse ano, 590. 590. Tem sido uma crescente aí no decorrer dos anos. E que, com certeza, o ano que vem vai precisar mais. E ainda, Gé, gostaria de destacar para a comunidade saber os atendimentos que nós temos das crianças no setor psicológico e fonoaudiológico, que são atendimentos especializados. Nós temos 33 crianças atendidas semanalmente pelas psicólogas,
isso é bastante,
né? É muita criança, é muita criança.
Tu vê algum... Qual é essa dificuldade dessas crianças?
Na verdade, existem crianças encaminhadas em função de alguns problemas emocionais, né, Gé? Toda criança, na verdade, nessa faixa etária está se encontrando, né? E às vezes sentem dificuldades para enfrentar os desafios e precisam de um auxílio a mais. E muitos daqui são crianças com dificuldades de aprendizagem, que estão sendo investigadas para ver se tem algo a mais neurológico ou alguma coisa que esteja impedindo esse processo de aprender, né? Então é preciso estar atento a essas questões.
Eu acho um número alto, né?
É alto.
Eu fico feliz que a gente consegue dar esse atendimento,
alto,
né? Isso também faz a diferença.
É alto. É alto, mas é todo um estudo que precisa ser, com o decorrer dos anos, estar sendo feito.
Certo,
o que, que está acontecendo, né?
Na
sociedade como um todo, cada vez mais as pessoas estão com dificuldades de lidar com as emoções, com os problemas, e já começa desde cedo. Aparece aqui nas nossas crianças. E algo, sim, que nos grita muito é a questão da necessidade de atendimento fonoaudiológico, né? Crianças com dificuldade de linguagem, de fala. 34 crianças nós temos atendidas semanalmente ali e mais 26 crianças esperando atendimento.
Eu lembro
ainda,
na minha outra gestão de 10 anos atrás, aí, que o tratamento do fono era bem pequeno.
Muito
era bem
menor,
esporádico e
muito
bem
menor,
direcionado para certas...
Nós deveríamos ter em torno de 8 a 10 crianças atendidas semanalmente. 30 e poucas crianças.
Falta o quê, Marcelo? Tu acha que
na verdade,
comunicação entre as famílias?
Como sociedade está faltando comunicação.
Comunicação.
Se nós olharmos entre
casa,
nós, em casa, adultos, estamos muitas vezes cada um isolados no seu aparelho celular, sem diálogo. Então,
as
você imagina
não,
isso...
Não dialogo, não converso.
Imagina isso posto para uma criança que está aprendendo a falar, né?
Sim.
E a gente só aprende a falar, falando, ouvindo, escutando, perguntando, respondendo. Não vai ser o celular que vai nos ensinar o videozinho, a musiquinha, nem a televisão. Nós precisamos de interação, conversa, e isso está faltando de modo geral em todos os lares. Então, como sociedade, nós vamos precisar olhar para isso aí, porque as crianças estão chegando cada vez falando menos.
E na escola estoura o problema.
Estoura o problema.
Vocês estão mais sensíveis também, vocês percebem, às vezes, o que é a dificuldade da
já
criança.
Já aparece na educação infantil com as crianças com dificuldade para se comunicar, não se entende o que fala aos 4 anos,
então,
e isso é grave.
Então, vamos dar uma dica para os pais, né, Marcelo?
Com certeza, vamos
com
conversar.
Crianças.
Tirar um tempinho de qualidade,
mais.
Não precisa ser o tempo inteiro, mas o tempo de qualidade para conversar, falar, né? Ouvir, principalmente, deixar que as crianças se expressem, porque aí sim a gente consegue perceber desde cedo que algo está errado, quando não há compreensão da fala da criança aos 3 anos, que a gente não... É uma fala incompreensível, algo está errado. Porque uma criança já começa a articular muitos fonemas corretamente desde muito cedo.
Sim.
Né? Alguns fonemas ficam para depois, mas a maioria já é capacitada para articular. Mas precisa de espaço e oportunidade de aprendizagem.
Mas que bom que a gente consegue dar esse atendimento, Marcelo. Nossa, isso aí também é uma... É algo que às vezes as pessoas nem percebem que estão fazendo, né?
Já. Inclusive, muitas vezes a gente precisa trazer as notícias, né? Em 2022, todo esse processo nos levou a alcançar o 28º lugar no estado em índice de educação, né? Então, isso é um feito bastante positivo, né? E é claro que é algo que está sendo construído também. É um índice que nós temos recentemente, que é o IMERS, no Rio Grande do Sul, e que começou em 2022, e nós estamos aí. Então, vamos sempre trabalhar para que o melhor seja ofertado às crianças de gestação, né? Para que a escola pública realmente seja o espaço de aprender, né? E para isso, vamos desdobrar os nossos esforços para dar conta desse objetivo maior.
Que beleza ouvir isso aí, Marcelo, tá? A gente sabe da preocupação de vocês aí e do carinho que vocês têm pelas nossas crianças, então, estão todos de parabéns. Eu sei que você tem uma equipe muito grande e focada no assunto educação aqui em Estação. Então, nossa, que essa secretaria está muito bem encaminhada, muitos desafios pela frente, temos bastante coisa para fazer nas escolas, também na parte de infraestrutura aí, que essa chuvarada também nem nos deu muito tempo de fazer isso aí. Mas está andando, né, Marcelo?
Com
tá
certeza.
Andando, a gente tem grandes sonhos e grandes projetos pela frente.
A maior obra é a pedagógica, né?
Sim, isso aí.
Pedagógica e aprendizagem.
Eu sei que também essa necessidade aqui na Escola Anjinho veio também do crescimento e da reabertura do frigorífico. Frigorífico até que nos deu outra alegria essa semana, que acho que estava estampado nas capas de vários jornais, é a abertura da venda de carne suína para as Filipinas. E eu deu a grata satisfação de ver que a primeira empresa que exportou aqui do Rio Grande do Sul é a Alibem. E a Alibem tem aqui uma das suas filiais aqui em Estação. Então, essa carne que saiu do Rio Grande do Sul, ela saiu dos frigoríficos ali de Santa Rosa e de Santo Ângelo. Mas o nosso aqui já está tendo visitas para habilitação para possíveis e outras exportações. Até me chamou a atenção, essas Filipinas, eu sei que é lá na Ásia e são ilhas, né, Silvio? Mas sabe quantas ilhas são? 7 mil ilhas. Temos que ir lá visitar.
Nossa.
Isso aí uma hora dessa, tu que gosta de pescar lá, deve ter muito lugar, né? 7 mil ilhas, um país com clima tropical o ano todo. Só que tem uma coisa, né? Vulcões e temporais diz que aquilo é comum, né? Então, está lá, calcula, rodeado. Eles não têm fronteira com ninguém. E você tem fronteira com o mar. Não há um país assim que tenha um território do lado deles. Assim, que nem
interessante
a gente tem aqui,
Uruguai.
É interessante, né? É até uma curiosidade de baixo que está.
Que orgulho,
que
né,
orgulho,
gente?
Que bacana que esse pessoal está aqui. Isso tudo se deve também ao trabalho que vem sendo feito já há vários anos, que a gente está com status de livre de aftosa, sem vacinação aqui no estado. Então, isso aí foi um trabalho muito grande do nosso estado, né? Das inspetorias veterinárias aí, que cuidaram disso aí, porque antes só Santa Catarina exportava para lá. Então, hoje, acho que Paraná também já está com esse status e o Rio Grande do Sul. E outra coisa, vão poder exportar frango também para eles. E daqui uns tempos vão poder exportar, tem que até frisar o que foi exportado aí, foi carne desossada. Então, mas o objetivo mesmo é que tenha esse status para conseguir exportar carne com osso. Costela, paleta, qualquer coisa que vai assim. Até para a China também, quando a gente manda para lá, tem que ser tudo desossado. Então, dá muito trabalho aqui, mas eu acredito que em curto espaço de tempo, o Rio Grande do Sul vai estar também em condições de fazer isso aí.
Quanto mais o Rio Grande do Sul cresce, os municípios crescem junto, né?
Eu digo assim, nós estamos numa época do estado de crise. É. A crise já está instalada e possível que aumente. Mas o que pode fazer a curto espaço de tempo fazer com que a gente tenha uma melhora? É o agronegócio.
Uhum.
Não adianta. O agro te dá uma resposta muito rápida. De grãos, 6 meses uma safra, menos até. Daqui a pouco já tem outra safra. A gente tem que dar graças a Deus aí, quando o tempo colabora, para que a gente colha bem, tenha bons preços, e por isso que a gente investe. As pessoas dizem, vocês só falam em agricultura. Cara, nós somos nós somos tudo colono, sempre digo, nós somos aqui. Quem não é agricultura, é agricultor, é porque não tem terra, mas se tivesse, uhum, a gente estaria também trabalhando. Mas as empresas que tem aqui, todas elas são voltadas ao agronegócio. Pode ver a Mepel, para quem que ela vende, uhum, os equipamentos? Para a área agrícola. A Souro vem do quê?
Vem
do leite. Ali bem,
tudo está ligado ao agro,
proteína,
né?
Animal, tudo está ligado ao agro. As lojas da nossa cidade, as outras pequenas oficinas, tu faz serviço para o agro. Então a gente tem que torcer e investir no agro, né? Porque para que essas
valorizar.
Pessoas valorizar. Então eu acredito que nós temos solução pela frente aí, temos muita dificuldade, mas a solução tá na gente mesmo, no nosso poder de trabalho, no nosso poder de união como povo, né, como nação aí, e torcer e ajudar os nossos irmãos lá que sofreram todas as calamidades aí. A nossa obrigação é produzir mais. Nós temos que produzir o que eles não vão conseguir produzir. Nós vamos ter que levantar esse Rio Grande arregaçando as mangas. Mas tem um outro parceiro nosso, Marcelo, adivinha quem, que me deu uma incumbência aqui de dar boas notícias também, é o meu amigo Ferrão.
Ah, né? Com certeza, né? O esporte aí
o esporte
sempre traz boas notícias.
Está bombando. Daí ele está me passando um convite aqui para o pessoal aqui, ó. Eu já tenho que pegar os ingressos, acho que só com os cambistas, né? Está bastante procurado aí, ó. hoje à tarde nós teremos, então, na Chácara do André, a partir das 14h30, aquele desafio muito grande ali, que é a Chácara do André A versus Amigos da Bocha.
Promete um jogão, né?
Opa! Essa rodada vai fechar, então, as semifinais, né? Da Bocha. E depois, já para as finaleiras, as partidas, os jogos de volta, no caso, será na terça-feira, também na Chácara do André, a partir das 19h30, Chácara B versus Caxias de Caixa d'Água B. Na quinta-feira, dia 4, às 7h30 também da noite, em Vista Alegre. Triunfador A versus CTG Tropilho da Serra A. Aí um grande confronto também,
com
né?
Com certeza.
E depois, no sábado, dia 6, Cancha do Teixeira, às 14h30 da tarde, Amigos da Bocha B versus Florestinha B. E aquele dia terá dois jogos, às 13h30 terá outro. Amigos da Bocha A versus Chácara do André A. E também, para quem puder acompanhar, na segunda-feira, dia 1º, no dia 5, as rodadas do vôlei.
Com certeza, tá, estão muito animados.
Puxando um grande público aí. Então, tem programação para hoje de tarde aí, tem programação para a semana toda, o pessoal que gosta do esporte. E graças a Deus, estação é... Tem muita gente que não só pratica e os que não conseguem vão lá assistir. Muito bom isso aí, Marcelo. Também tivemos acompanhando essa semana aqui na pessoal aí da nossa terceira idade, fizeram aquela. Eu perdi, Silvio, teve um casamento caipira muito, muito divertido ali, cara. Esse pessoal se diverte mesmo, é isso aí que...
Verdadeiros artistas são, ali. São. Revelações de muitos talentos.
Isso é legal. Então a gente tem que comemorar o tal do São João também aí, né? Fazendo muitas festas populares. E a gente fica muito feliz quando o pessoal se une. Cada um levava um prato de alguma coisa lá e saiu até um quentão lá de tarde. Lá até cheguei atrasado para o casamento caipira, mas consegui pegar um restinho do quentão e estava bom. Sim. Demais.
A criançada também comemorou nas escolas, né? Com festas internas lá. A caipirada aproveitou aí para fazer a festa.
A gente até combinou, né, Marcela, de não fazer mais aquelas festas grandes, toda aquela confusão que a gente fazia, porque também fazia com que a gurizada não conseguisse acompanhar direito a matéria curricular. Mas as festas...
Com certeza, elas estão acontecendo da mesma forma para comemorar, né? E, na verdade, é uma festa popular que não é do nosso estado, mas o estado adotou de uma forma...
O Brasil todo ele faz, né?
Isso.
Isso é legal. Mas, então, de minha parte, Marcelo, quero agradecer a tua presença aqui e todas as informações que tu nos deu. Aí a gente fica muito feliz que essa pasta aí está sempre muito dinâmica, acompanhando tudo que acontece de novidade a gente tem passado para as nossas crianças aí. Silvio, obrigado pela parceria, desejar um bom sábado, um bom final de semana de sol para todos nós aí, tá bom? Um
abraço. Agradeço também, muito obrigada.
Obrigado, Marcelo.
Falamos então com o prefeito municipal, Jefferson Zimmermann, também a Marcele, secretária de Educação do nosso município. O programa da Prefeitura volta no próximo sábado, às 8h.